Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso podcast MW Aprendemos Juntos. E hoje o nosso convidado é ele, o Bill Alencar, um cara que a gente acompanha há bastante tempo, já conversou com o Breno no passado, uma pessoa que a gente sabe que tem muito conteúdo, por isso que a gente está trazendo de volta. Estou aqui hoje comandando eu, Rafael Santos, para estar falando sobre futebol, sobre tática, sobre tudo que agrega a esse conteúdo que norteia nossas vidas. Então passo a voz para o Rubio, para ele poder se apresentar, falar um pouco sobre ele, sobre os projetos, como foi o início. Microfone aberto, Rubio.
Boa tarde, né? É um prazer estar participando mais uma vez, né, do projeto de vocês da MW Futebol. Para mim é sempre pertinente, né, eu tá em comunicação com as pessoas hoje que estão levando, né, para outros tipos de canais e mídia, né, principalmente dentro das mídias sociais, né, o que que a gente pensa sobre futebol, qual que foi o nosso caminho. E para que a gente possa ampliar também discussões, né, Rafael? E para mim é muito importante. E eu agradeço muito vocês pelo espaço que vocês sempre dão para que eu possa expor as minhas ideias.
Dentro disso, Rubio, queria que você falasse um pouco sobre a sua área de atuação no momento, para que a gente possa entender um pouco mais aonde a gente vai conseguir chegar no bate-papo. Sei que você é uma pessoa que já trabalhou tanto quanto preparação, auxiliar, técnico, teve nível de seleção, então conhece um pouco sobre algumas coisas que a gente pode estar citando sobre seleção olímpica, coisas do tipo. Então fala um pouco mais sobre a sua trajetória, o seu começo. Onde você está no momento agora? Quais foram as etapas, a evolução que você foi tendo na sua carreira?
Certo, Rafael. Eu tenho formação em educação física, né? Eu sou formado em educação física. Eu sou paulista da cidade de Taubaté e fiz a minha universidade lá na Unital. E depois parti para duas pós-graduações, né? Eu tenho uma pós-graduação em ciências do esporte, da Unifec do ABC, em São Caetano do Sul, que já tinha já um projeto até junto com o pessoal da Sela Fisques, né, que é Vitor Matsudo, aquelas feras todas de ciências do esporte. Fiz também uma pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, em fisiologia do exercício, com o professor Sérgio Gregório, se não me engano, ele é de Londrina, se não me engano. E esse foi o início do meu trabalho no futebol, foi na parte de educação, de preparação física, né? Eu comecei em 1996, né? Depois de ter feito alguns estágios também em clubes, e comecei em categorias de base, sub-17, depois sub-20. Em 97, em 1997, eu já passei a ser um auxiliar de preparação física de profissional. E tive um convite para minha primeira experiência internacional, que foi no Japão. Eu fui trabalhar com uma seleção de uma província, né, como se fosse um estado, da província chamada Gifu. Fiquei lá durante 7 anos, conhecendo a cultura, né, e conhecendo outras formas, outros tipos de treinamentos também, porque para mim lá foi um laboratório, onde eu pude utilizar métodos de treinamento, alguns tipos de treinamentos também, que dentro, né, do trabalho lá que eu tinha de massificação do futebol, eu implantava e aí depois eu anotava qual era, por exemplo, o nível, o grau de dificuldade de cada tipo de trabalho, cada tipo de treinamento. E aí eu ia fazendo, na verdade, como se fosse um portfólio, né, como se fosse um agrupamento de tipos de trabalhos, tipos de treinamentos dentro do futebol. Isso foi em 97 até 2003, quando eu voltei para o Brasil. Voltei já na parte de preparação física. Voltando lá no Japão, eu fiz, né, tanto a parte de como treinador também, né? E aí, voltando para o Brasil, eu voltei para trabalhar no profissional, visando já um conhecimento mais de mercado. Isso foi em 2003. Trabalhei na Sociedade Esportiva Recreativa Caxias, né, em Caxias do Sul. Depois eu fui para o Juventude, trabalhei num projeto da categoria B lá na época. Iniciei o trabalho junto com o saudoso Caio Júnior. Depois, 2006, eu saí, fiz a minha segunda experiência fora do país, no Catar, em Doha. Fui trabalhar também lá com uma equipe profissional da primeira divisão da Liga do Catar, da Qatar League. Voltei aí em 2008, fiquei 2 temporadas no Catar, voltei em 2008 para aí já passar, já fazer ali a mudança, né, a mudança de função. Aí passei a parte técnica, fui ser auxiliar técnico, trabalhei em Ituano, trabalhei depois como treinador na Portuguesa de Desportos da categoria sub-17. Fui ser auxiliar também do profissional, auxiliar da casa, né, da Portuguesa de Desportos. Disputei um Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Paulista. 2000, isso até 2011. E aí depois fiz alguns trabalhos solos, né? 2012 fiz a minha terceira experiência internacional. Fui para a Coreia do Sul, trabalhar numa equipe como auxiliar técnico também lá e como preparador físico. Que lá as funções, elas são muito muito variadas, né? São muito em conjunto, né, com todos os coaches, né, com todos os auxiliares. E fui para a Coreia do Sul em 2012, voltando, trabalhei numa equipe de captação de jogadores, um projeto para o Atlético Paranaense, 2013. 2014, aí fui ter a primeira experiência na seleção brasileira, né, com a equipe feminina sub-20. A convite do professor Oswaldo Alvarez, fiquei até 2016, disputei 2 mundiais FIFA, disputei um campeonato sul-americano, fomos campeões sul-americanos da categoria sub-20 feminina. 2017, né? Isso eu fiquei até 2016. 2017, fui trabalhar na Coreia do Sul novamente, numa mesma função, né? Trabalhando lá numa equipe chamada Gwangju, da primeira divisão também da Coreia do Sul. Aí, em 2018, aí eu já voltei, fiz trabalhos na Penapolense como treinador principal. Aí voltei em 2019 a ser auxiliar, né, como aqui na equipe do Maringá, Futebol Clube do Paraná. 2020, fui trabalhar tanto na equipe lá do Anápolis como auxiliar técnico do Toninho Cecílio, isso no Anápolis. Depois eu trabalhei também no. No, na Água Santa, disputando aquele período ali que teve ali pós-início ali da pandemia, na metade do ano, que terminou ali o Campeonato Paulista. Fizemos ali 2 jogos para tentar livrar o time do rebaixamento, mas não conseguimos, infelizmente. E aí, 2021, esse ano, eu trabalhei como auxiliar do Toninho Cecílio também, no Esporte Clube Taubaté, disputando a Série A2 do Paulista. E recentemente eu estava com a equipe do Águia Negra na Série D do Brasileiro. Né, iniciei lá o campeonato lá e agora, né, depois de um período lá no Mato Grosso do Sul, agora estou agora aguardando outros convites para outros trabalhos. No momento faço também cursos, né, e palestras também. Até semana passada eu fui palestrante do Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado de São Paulo. Faço também muitas lives, né, do meu perfil, que depois eu posso passar o meu perfil, tá, Rafael? Para todos aí no Instagram, Facebook, enfim. Bom, essa é a minha trajetória, esse foi o meu começo e agora, né, o que agora eu estou fazendo no momento.
Que eu sempre falo, muitas pessoas quando fazem essa apresentação falam assim, poxa, eu falei demais, mas só fala demais quem tem história demais, quem tem conteúdo, quem tem gabarito para poder estar tá passando tudo que viveu, todas essas coisas. Inclusive a gente conversou com o Toninho Cecílio na semana passada, o episódio dele já está no ar. Se você está
Tem.
ouvindo esse podcast, quando você estiver ouvindo esse podcast, a gravação do Toninho Cecílio já vai ter ido ao ar, então também deixo como indicação para você estar escutando. Dentro disso, Rubio, a primeira pergunta que eu faço é, você citou a questão da leitura das comissões fora do Brasil, teve o seu processo na seleção. Muito se fala sobre a estruturação do futebol brasileiro. Como que você enxerga a conversa de departamentos? Porque você teve a fase de preparação, a fase de técnico, a fase de auxiliar. São, querendo ou não, são setores que vão se completando de acordo com a pessoa. Não é como se fosse uma empresa. Todo chefe de tal função é dessa maneira, tem a mesma linha de ação. Por exemplo, no Brasil a gente tem analistas de desempenho que atuam às vezes de maneira muito simples, às vezes de maneira muito líder. Às vezes o analista de desempenho é quem teoricamente dá um treino, quem teoricamente escala um time, Tem analista que às vezes simplesmente entrega o número e o dado pro técnico ou pro auxiliar e ele mesmo toma as decisões. Como que você enxerga essa conversa de departamento entre os setores? Você acredita que o Brasil realmente precisa evoluir? Testou o processo de captação do Atlético Paranaense, que eu acho que é um modelo muito bacana para a gente poder usar como parâmetro, que de um jeito ou de outro é um pouco, não sei se é mais estruturado ou menos desestruturado, não sei se eu consigo ser, mas praticamente tem um padrão. Então como que você enxerga essa conversa entre os departamentos?
Bem, você falou uma palavra muito importante que seria o padrão, né? Eu acredito assim, as comissões, né? Antes se chamava de interdisciplinares. Né? Eu já coloco uma outra palavra. Esses dias eu vi uma palestra do Vinícius Eutrop, um grande treinador, um grande amigo, e ele dizia o seguinte, que hoje são comissões transdisciplinares. Por quê? Porque hoje você precisa estar em contato com todos os setores, né, de todos os departamentos do clube, seja ele o departamento médico, seja ele o departamento, vamos supor, de análise de desempenho, como você comentou, o departamento, por exemplo, de administração, o departamento, vamos supor, da parte de marketing, porque quando você está dentro de uma instituição, como você está dentro de um clube, você também precisa ter certos cuidados da maneira como você se comunica, você precisa saber da cultura do clube, como que ela enxerga, né, qual que é a missão dela para aquela comunidade, para aquela cidade, para aquele tipo, né, de futebol. Enfim, como o Brasil é um país continental, né, vamos dizer assim, né, são vários tipos de pensamentos. E dentro das comissões transdisciplinares, o que acontece? O meu ponto de vista, tá, Rafael? Tecnicamente, existem profissionais de excelente gabarito hoje no Brasil. Isso não se discute. Tá? Mas uma coisa assim, que eu levo muito em consideração é a forma de se comunicar entre os departamentos, tá? E principalmente a forma que se entende de que essa gestão das pessoas. Como é que eu digo isso para você? Porque como eu falei agora, como eu fiz na introdução, o que, que eu tive na minha jornada, a minha experiência, você, Rafael, você tem a sua experiência, você tem os seus conhecimentos dentro do futebol, e eu tenho que respeitar isso. Como você também pode respeitar, pode me respeitar. Então, essa inter-relação de entendimento de que cada um tem o seu, as suas atribuições, você tem os seus deveres, você também tem os seus direitos, quando tem esse entendimento de uma forma mais leve, mais branda, né, os departamentos funcionam. Né? Então, é aquilo que eu sempre digo, uma má comunicação destrói qualquer resultado, entendeu? Qualquer resultado, ele destrói o resultado. Sabe? Então, é dessa forma que eu entendo hoje as comissões transdisciplinares. É você saber se posicionar, é você ter esse entendimento de como se interrelacionar com as pessoas. Tendo isso, tendo cada um tendo essa capacidade de entender o que, que cada um tem que fazer e aquilo que cada um tem que respeitar de acordo com o conhecimento do outro, pô, fica perfeito. Você entendeu, Rafael? Então, é dessa forma que eu entendo, sabe, essa questão que você está colocando.
E dentro disso, já falando sobre tática, falando sobre o futebol em si, uma questão que eu acho muito interessante que você pode estar passando, muitas pessoas, às vezes, quando a gente faz uma análise de seleção, inclusive da seleção feminina, o Davi Magalhães está fazendo de maneira magnífica para o MW, a questão da leveza de alguns processos, a questão da equipe jogar de maneira mais vistosa ou mais agradável, às vezes passa em torno de muitas coisas. E querendo ou não, a seleção entrega, teoricamente, uma organização muito maior em relação aos clubes. E você trabalhou na seleção de base, e eu queria que você citasse pra gente o que, que você fez de diferente da seleção de base, tanto masculina quanto feminina, tanto como uma pessoa que assiste o jogo, como alguém que já esteve lá dentro. O que, que faz com que a base geralmente seja tão mais leve, seja um desenrolar tão mais leve, a equipe seja mais agradável, mesmo que seja menos competitiva, e quando chega no profissional, às vezes a equipe fica um pouco mais engessada, com alguns receios, com um medo de perder um pouco maior. Qual é a sua leitura tática sobre isso? Eu respeito o técnico Tite e a Pia, que tem os seus modelos de jogo, que a gente tem que entender e tem que aprender a ler. Começamos com o Rodrigo Coutinho isso, a gente tem que aprender a ler o jogo, ao invés de simplesmente ficar vociferando tudo que as pessoas falam. Mas qual é a leitura que você faz sobre a diferença abissal do futebol apresentado na base das seleções e nas equipes profissionais principais? Como que você vê esse processo tático?
Eu vou passar dentro da experiência, viu, Rafael, que eu tive, né? Já se passaram 5 anos, né, dentro da seleção feminina, né? E uma coisa assim que a gente tinha dificuldade antes, né, que agora se tem a maior tranquilidade do mundo, porque já existem campeonatos de base, né, campeonatos brasileiros de base, né? Então, o número de praticantes, né, do futebol feminino, ele vem aumentando ano a ano. Eu não tenho esse conhecimento, né, até porque eu migrei para o futebol masculino, né? Mas assim, ó, eu vou te passar assim dentro daquilo que foi feito por nós, né? Por mim e pelo Doriva, né, que era o treinador da época, né? Nós priorizávamos a parte técnica. Nós priorizávamos a qualidade técnica das jogadoras. E como também qualquer equipe de categoria de base, de equipes profissionais que tem a sua categoria de base, eles buscam jogadores mais técnicos. Agora, se ele vai optar, por exemplo, por jogadores mais fortes fisicamente, se ele consegue, por exemplo, unir isso, né, a parte física mais com a parte técnica, ótimo, excelente. E a parte tática, né, ela é completamente diferente do o masculino para o feminino. O feminino tem a sua forma de se jogar, principalmente pelos aspectos físicos, atléticos, né, da mulher, né, da categoria feminina. Então, isso daí, o que que acontece? Existe essa diferença, né, de formas e ideias de jogo. Como é que eu posso te dizer isso? Porque quando nós disputamos o nosso primeiro Mundial no Canadá, nós pegamos a equipe e depois de 4 meses a gente já tinha já o campeonato já para disputar. Então, praticamente a gente não conseguiu mudar nada. A gente só tentou manter o mesmo trabalho do que já vinha vindo, né? E depois a gente colocou algumas coisas a mais, tal, mas fomos lá para o campeonato sem. Eu, na verdade, assim, eu não tenho medo de dizer, nós fomos para lá sem muito conhecimento de adversário, por exemplo. No segundo campeonato mundial, o negócio já foi diferente, porque nós fizemos estudos, nós analisamos as equipes, nós tínhamos um analista de desempenho muito fera, muito bom, que era o Ricardo Pombo, que inclusive está lá agora, lá no, no, na Olimpíada, né? Estava lá na Olimpíada, e era o cara que mapeava tudo para nós, que nos passava tudo. Então, assim, nós fazíamos o nosso trabalho pautado em análises técnicas e táticas, né? E hoje também, inclusive nas equipes masculinas, todo mundo sabe, né, como você mesmo comentou, né, a análise de desempenho hoje é um departamento muito forte hoje dentro das categorias de base e também nas equipes profissionais. E partindo desse ponto, desse raciocínio, o que que eu posso te dizer? Hoje se tem muito mais estudos, se tem muito mais conhecimentos de parte técnica e tática de jogadores como há 10 anos atrás. A nossa evolução foi assim, assustadora. Hoje, por exemplo, você consegue tirar informação de qualquer jogador a qualquer momento. E nas equipes femininas, se engrandeceu pelos campeonatos, né, que foram criados, pelas Copas do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Isso daí que vai acontecer, vai melhorar a qualidade técnica de acordo com a massificação, pela quantidade, né, de meninas que vão estar praticando a modalidade. É uma coisa que nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá, por exemplo, nós fomos fazer 2 torneios lá em Los Angeles, a menina já tinha já uma bolinha de futebol debaixo do braço, aquela menina de 8, 9 anos. Aqui não se vê. São poucos os lugares que a gente vê que se pratica futebol feminino. Então, de acordo com a quantidade, né, você tira a qualidade, né? Então, isso eu estou falando de futebol feminino. E até no masculino também, né? Mas o problema é que o masculino já vai entrar numa outra conversa, num outro nível de conversa, que daí já vem a parte né, de investimento, enfim, tá, mas isso aí não importa. Mas voltando ao raciocínio, aquilo que nós estamos preparando hoje, eu tenho certeza, tá, tanto no feminino como no masculino, nós vamos colher frutos. Haja visto agora a seleção olímpica, né, que nós temos aí alguns nomes aí que são, eu tenho acompanhado a seleção olímpica masculina, que são ali o sub-23, né, que são assim nomes assim interessantes e que têm qualidade técnica e têm entendimento de jogo excelente, né, nível Europa. Então, essa questão assim da diferença de um para o outro, assim, sabe, Rafael, que eu enxergo hoje no futebol.
Sim, eu concordo. E até junto duas coisas que você citou sobre a questão da quantidade. Quando você tem uma quantidade maior, obviamente o trabalho vai ser feito de maneira mais fácil. E sobre essa questão de que a gente já tem a estrutura de formar um jogador melhor do que gerava antigamente. Dentro disso, eu acrescento a seguinte visão que eu tenho. Talvez eu possa estar errado, daí você pode estar me corrigindo se você não concordar. Mas eu acredito que o Brasil consegue sim gerar bons jogadores. O Brasil consegue ter equipes que consigam trabalhar de forma específica dois ou três grandes jogadores que tenham destaque internacional, consigam participar no processo de seleção. Mas eu sinto um déficit muito grande quando a gente tenta analisar esse processo em relação à massificação. Porque teoricamente ficam entre as mesmas equipes, ou às vezes uma equipe aposta tudo em um jogador, tem um investimento, tem um trabalho de acompanhamento muito grande nele. Querendo ou não, outros bons jogadores são negligenciados. Se a gente for parar para analisar o Chelsea mesmo, que foi campeão da Champions League, a gente conversou com a Alicia Soares sobre esse processo. Muitos jogadores que são ditos como os craques foram dispensados pelo Chelsea. É possível ter essa visão. Também é possível você ter a visão que o Chelsea, durante vários anos, tinha jogadores emprestados em todo o mundo para participar e ter um processo de capacitação melhor, que taticamente, tecnicamente, os seus jogadores estivessem sempre próximos. Porque quando teve aquela questão do transfer ban da FIFA, praticamente o Chelsea não sofreu nada, porque existia um processo. Então, dentro desse processo que você estou sobre a base de ter os jogadores, também concordo. Mas como que você enxerga a questão de algo que a gente via antigamente, que era uma grande equipe do interior ter um destaque, um jogador muito grande? Acredito que o Ituano com o Gabriel Martinelli foi uma exceção muito rara. Dificilmente a gente consegue lembrar um jogador desse nível, sai de uma equipe sem tanto investimento, que, teoricamente, por mais que os empresários fizeram um trabalho para poder não esconder, mas não dar evidência no momento prévio, para fazer com que ele estourasse. Então, como que você enxerga esse processo de massificação, para que a gente tenha cada vez mais jogadores, para que a gente tenha comissões táticas e técnicas, até mesmo psicólogos, que consigam fazer com que os nossos jogadores evoluam taticamente desde cedo, mas de maneira mais exponencial, de maneira maior? Como que você faz a leitura?
Eu penso assim, tá, Rafael? Quando você tem um processo de um processo de captação, detectar um talento, e aí você levá-lo até a alta performance. Então, vários os fatores, várias dimensões que precisam ser trabalhadas e estudadas para se alcançar alta performance. Olha só uma coisa assim que hoje, inclusive, eu coloquei nos meus reels aqui, né, do Instagram, que hoje você precisa, hoje um fator assim preponderante assim para alta performance, alto nível de atletas, é a questão, a dimensão psicológica, a dimensão emocional. Hoje nós estamos vendo jovens atletas, né, que se frustram de maneira fácil, de uma maneira muito rápida também, né, porque eles não estão acostumados a saber lidar com vitória e derrota. E isso faz parte da formação. Então, o que que eu entendo? Tá? Por exemplo, antes, na minha época, estou te falando assim de 30 anos atrás, 35 anos atrás, o funil chegava ali no sub-20, né, o funil das categorias de base era ali. Se você conseguisse passar para a equipe profissional, pô, era ótimo. Agora, se não conseguisse, você ficava ali naquele grupo de frustração, entendeu? Só que daí, muitos atletas, muitos jogadores ali, quantos não foram perdidos, quantos não foram, sabe, jogados, né, a Deus dará. Por isso que eu sou a favor da categoria sub-23. Por quê? Porque você tem ainda, né, um período, né, para poder maturar o jogador emocionalmente, maturar ele na questão de assimilação de algumas outras formas de se jogar, outros entendimentos que precisam ter de todas as dimensões do futebol, e além disso, ele saber se relacionar com vitória e derrota. Porque hoje o jogador de futebol, o que ele precisa? Ele precisa definir se ele quer ser atleta ou se ele quer ser superstar. Essa é uma coisa, né, bem clara hoje dentro das categorias de base, que eu acho que assim, né, hoje em dia o jogador ele passa muito mais na frente de um celular do que propriamente se comunicando, falando com o colega, querendo saber o colega pensa para ele poder se interrelacionar. Tá, beleza. Agora vamos partir para a questão do que você estava falando pela quantidade, a massificação do esporte. Nós perdemos praças, né, praças públicas para se jogar futebol para a modernidade, né? E também nós estamos perdendo um pouco também pela forma de se brincar hoje, por exemplo, das crianças. Então ela está perdendo interesse no futebol. Se você for prestar atenção, antes nós víamos crianças com camisetas de clubes do futebol a todo momento. Hoje não. Hoje você vai ver, mas você vai ver de equipes da Europa. Por que que não vai aqui do Brasil? Por que também? Você estava falando a questão dos clubes, né, do interior, né? Os clubes do interior. Eu nasci no interior e eu sei como é que funciona, como funcionava e como funciona hoje. Como funcionava antes, né? Nós tínhamos diversas equipes profissionais, porque existia condições de se financiar o futebol e existiam os apaixonados pelo futebol. Isso foi se perdendo porque hoje o futebol virou um negócio. Primeiro é um negócio e depois vai se pensar na questão de formação. Aí o que aconteceu? Diminuíram os clubes, porque o futebol hoje fica caro você fazer futebol, se for pensar, por exemplo, em questão de investimento. Investidor, ele quer o dinheiro, quer colocar o dinheiro, mas ele também quer ter lucro. Se ele não enxerga o lucro, ele para. E aí o que acontece? Os projetos se sucumbem, eles morrem. E aí o que acontece? O jogador não tem mais local para se jogar. E aí você vai perdendo quantidade para se chegar à qualidade. Mas, mesmo assim, a gente consegue ainda criar alguns jogadores que são, tecnicamente, que são acima da média, só que quando chega no maior mercado mundial, maior mercado global, porque nós temos que pensar em globalização, o que acontece? Quando ele chega nos maiores clubes da Europa, ou até mesmo, né, de mercados, né, emergentes, o que vai acontecer? Ele não é mais protagonista. Essa é a maior preocupação nossa hoje como formadores, né, nas categorias de base, ou também como treinadores também de equipes profissionais. O jogador, quando ele chega lá, por exemplo, nos mercados que são mais os desejados, né, por todos, ele chega lá, bate e volta. Ele não está preparado, né, para isso daí. Aí você vai me dizer, ah, mas o jogador argentino vai lá, chega e bate e volta. Só que daí nós temos que ver umas outras coisas que são envolvidas diante da formação, que é a qualidade intelectual de cada um, a qualidade de educação de cada um, né? Então, isso aí já nós vamos entrar num outro tipo de discussão. Mas ainda, viu, Rafael, ainda nós formamos muitos jogadores, né? E existe uma outra situação também que a gente já sabe, né? O jogador hoje ele está saindo muito cedo do Brasil e indo para outros mercados. Por isso que hoje você vai ver, por exemplo, algum jogador se destacando na Europa, assim, que a gente nunca viu, nunca passou por aqui, porque ele está saindo cedo. É uma coisa muito preocupante isso, né? Então, nós temos que criar formas dentro aqui do Brasil, os nossos clubes, nós precisamos criar formas de conter, de reter esses talentos, né? Para a gente que possa ter mais qualidade quando a gente for ver jogos, por exemplo, em todos os campeonatos nacionais, né?
Sim, eu acho que dentro disso, uma coisa que eu acho que é muito pouco explorada, você citou a questão das equipes internacionais que têm espaço entre as crianças aqui no Brasil. Não sei se você já participou de algum processo, algo do tipo, mas eu vejo com bons olhos o momento do Brasil começar a enxergar alguns mercados emergentes como opção de compra. Exemplo, se você for, sei lá, Equador, Bolívia, países que não são tão bem estruturados, mas que têm algumas características interessantes na base, jogadores desse perfil que o clube precisa, tentar fomentar um pouco mais esse processo. Porque quando você chega com uma camisa do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, um país emergente, naturalmente eles abriram os olhos, eles têm um interesse. Então, o mesmo que a Europa faz com o Brasil, é o mesmo que vários outros mercados fazem em esportes distintos. Eu acho que o Brasil ele não consegue fazer isso. Geralmente, quando a gente vai no Uruguai contratar um jogador, a gente já contrata o produto pronto. A gente não tem o trabalho de contratar um jogador que pode ser preparado. Por exemplo, eu vejo o Palmeiras fazendo um cenário muito interessante, principalmente no Equador, com garotos da base. Se a gente for parar para pensar, é porque o Palmeiras tem uma estrutura física muito forte. E teoricamente tem um aporte e uma segurança brasileira que dá essa liberdade. Então, como que você enxerga essa questão de a gente enxergar o mercado emergente de maneira mais agradável, eu até falo, menos preconceituosa? Porque eu não acho que é o fim do mundo você ter uma linha de captação um país africano que exporta tantos jogadores. A nível nacional, a gente tem vários jogadores africanos que foram para a Europa com seus familiares e hoje jogam em grandes potências. Como que você enxerga esse processo de captação em relação a países emergentes, em relação ao que o Brasil pode oferecer e para estar ensinando esse aspecto tático que, mesmo que a gente seja um pouco atrasado, em relação a esses países emergentes, a gente está bem mais adiantado?
Nessa questão, viu, Rafael, da busca, né, por talentos, né, em outros países aqui, principalmente aqui da América do Sul, e você citou até da África, né? Se você for ver bem, né, da quantidade de jogadores estrangeiros, né, que estão aqui, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Série A, Série B também, né, você vê uma grande quantidade. Só que nas categorias de base também a gente tem visto, né, alguns jogadores vindo de outros mercados emergentes, né, para tentar qualificar o seu futebol, né? Eu enxergo também assim como assim na questão vamos falar assim da questão de formação de jogadores para mercados, né, outros mercados que possam absorver esse tipo de jogador, né? Eu vejo também com bons olhos, eu vejo você depende muito do tipo de trabalho, né, daquilo que você quer fazer para o teu clube, mas eu também enxergo que é um caminho, né, para se, na questão, vamos falar depois de investimento no futebol, né, é um caminho para se trilhar, né, você trazendo esses jogadores que têm aquela ambição, né? Porque hoje o que que acontece, né, Rafael? Nós precisamos enxergar o jogador como um produto, mas ele precisa também ter ambição. Esse produto, ele precisa ter ambição. Ele precisa ter aquele ímpeto assim de querer chegar no objetivo dele, que é jogar em alto nível, né? E isso faz parte do nosso trabalho. Então, mas eu vejo assim com bons olhos, vejo com bons olhos assim essa questão de captação de jogadores, né, de outros para outros países, né? E eu vou te dizer até uma coisa, até que discutimos também, né, dentro lá do sindicato, que nós também, os treinadores também brasileiros, eles precisam também enxergar esses mercados, sabe, emergentes, entendeu? Como uma forma de se fazer trabalhos em outros países, né? Eu te digo assim, porque eu, como tive 3 vezes fora, trabalhando fora do Brasil, né? 3 não, 4 vezes fora do Brasil, essa questão também até dos treinadores, sabe, enxergarem outras formas de trabalho, sabe, outros métodos, outros níveis, né, de jogador, outro nível de jogador, entendeu? Então, essa forma acho que também nós temos que pensar, nós temos que abrir a nossa mente, nós temos que abrir o nosso leque, né, para o futebol que hoje, que eu enxergo que é um futebol, hoje você tem que entender que ele está globalizado, sabe? Hoje o futebol, Ele é bem jogado, né? Você vê, por exemplo, no último jogo da seleção brasileira olímpica contra uma equipe do Egito, não é? O Egito que desclassificou uma Argentina. Então você sabe, tem que enxergar que o futebol hoje ele é jogado, né, muito taticamente, né? Então, se você conseguir formar, trazer jogadores de mercados emergentes para a nossa realidade e ele criar essa identidade do futebol brasileiro, a gente pode ter assim um bom caminho assim de se colocar esse tipo de jogador no mercado mais que absorva esse tipo de jogador num mercado mais forte, vamos dizer assim, financeiramente. E, por exemplo, com o mercado europeu.
E falando sobre essa questão de característica e tudo mais, eu acho que o Brasil peca um pouco sobre a questão da filosofia, porque quando a gente imagina o futebol brasileiro, a gente não tem um padrão tático pré-definido como absoluto. Como a gente vê a Itália, a gente consegue identificar algumas coisas, como uma linha de três, uma defesa fixa, os blocos da Inglaterra, então a movimentação da Espanha. Mesmo que seja um pouco mais novo, mas já tem praticamente 12 anos esse modelo de jogo, até um pouco mais. Porém, o Brasil não tem uma característica que fuja da criatividade. A gente tem a criatividade pela criatividade. Então, a gente teve excelentes jogadores. Obviamente que os técnicos foram perfeitos em alguns processos. Cito o Felipão, que é minha referência. Não tiro o mérito dele, mas infelizmente o Brasil não tem uma filosofia tática pré-definida. Então, quando o jogador chega no Brasil, ele não tem uma referência. Principalmente as equipes. Quase nenhuma tem um sistema tático que você fala assim: o Santos historicamente joga num 4-3-3, sempre tem dois pontas. Não, a gente consegue ver, ó, o Santos é a garotada, o Palmeiras é uma equipe com financeiro bom, o Corinthians é um clube do povo. A gente vê essas características mais sociais, menos
Tem.
táticas e técnicas. Diferente de um jogador que a gente vê que fala assim: ah, esse jogador que está no Brasil, mas ele tem mais a cara da La Liga do que a Premier League. Aquele jogador tem mais a cara do Leinster do que do Bolton. A gente vê algumas coisas assim. Como que você lê essa questão de tão miscigenado que a gente é, a gente não consegue ter uma característica tática relacionada ao nosso país e principalmente também às nossas equipes? Como que você identifica isso?
Vou ser bem claro com você. Isso é pela falta de gestão das equipes. Eu vou te dizer o porquê. As trocas de treinadores constantes é que fizeram com que a gente perdesse essa questão de se criar um DNA do futebol brasileiro, por exemplo. Porque o que que acontece hoje, Rafael? Você fica 2 meses num clube, eles te mandam, né, eles te demitem. Aí vem um outro treinador, uma outra filosofia, com uma outra ideia de jogo, uma outra tipo de pensamento de futebol. E aí ele tem o prazo dele para se ter, né, as vitórias, né, ter a regularidade deles. Se ele for bem, ele continua. Se ele for mal, demite de novo. Nessa questão hoje, por exemplo, né, que fizeram esse ano, não sei se foi esse ano, ano passado, né, de diminuir, por exemplo, a quantidade de treinadores, né, quantidade de demissões num ano. Isso foi fantástico. Talvez isso vai aparecer, isso que nós estamos dizendo, que é criar uma forma de jogo brasileira. Quem sabe, né, lá na frente a gente não crie. Hoje eu faço a licença A da CBF, né? Eu já fiz a licença da ATFA, né, da Argentina, e agora eu estou começando a fazer a licença A da CBF. E a gente tem discutido isso, sabe, da criação de uma forma de jogar brasileira, porque o que que acontece? Cada treinador tem o seu entendimento, tem a sua ideia de jogo, tem o seu modelo de jogo, e ele implanta em todos os clubes que ele vai. E aí, como ele muda 3, 4 vezes no ano, né, como é que você vai criar uma identidade do futebol brasileiro? Eu penso assim, tá? Que nem você comentou, acho que cada clube tem uma forma emocional, né, da característica da cultura da equipe. Por exemplo, o Grêmio, né, é uma equipe copeira, vamos supor, né? Todo mundo fala isso, né, que gosta de ganhar a Copa, né, Copa do Brasil, Copa Libertadores, enfim. Então, cada clube, né, existe uma identidade porque a mídia criou, enfim, aí se coloca, né, outras coisas. Mas a troca constante de trabalho, né, a troca constante de treinadores é que ocasionou essa grande, dificuldade de se criar um DNA do futebol brasileiro. Não sei se você entende, Rafael.
Não, sim, fica claro. A gente consegue perceber algumas equipes que, por conta de outros motivos, algumas características, mas dentro dessa questão do técnico, eu fiquei muito esperançoso quanto eu vi. Mas conforme a gente foi vendo algumas coisas, a gente entendeu por que o brasileiro é o povo do jeitinho. Já inventaram várias formas de poder burlar esse processo. Então, é uma coisa que eu percebi que muitas equipes fizeram. Inclusive o São Paulo fez com o Alex, que abre a brecha para técnicos da base ou funcionários do clube que estão há mais de 6 meses podem ser o técnico. Então, vários técnicos, 17 e 20, estavam sendo preparados a longo prazo, como o Arthur Itiro, alguns nomes desses, eles foram tirados da comissão e para cargos de técnico sub-17, sub-20, foram contratadas pessoas que já eram técnicos. Participar de um processo para que teoricamente simplesmente burle a lei. Eu acho que esse processo ele vai partindo de uma ótica muito positiva, porém a equipe que conseguiu utilizar isso de maneira consciente vai continuar tendo seus dois técnicos no ano ou apenas um. Porém, aquela equipe que quer se afundar, mesmo com essa brecha, mesmo com essa lei, vai conseguir encontrar uma brecha e vai se afundar ainda mais fácil. Eu acho que essa questão da característica é muito, muito nítido se a gente for analisar o Corinthians. Como que a gente imaginou o Corinthians quando a gente começou o ano? Tem o técnico com uma característica tal, a gente vai ver esse processo, teve o Thiago e não deu certo, o Mancini conseguiu salvar a equipe. Aí começou. Um trabalho, chegando em finais, tudo mais, participando de um coletivo que vinha se agrupando, não deu certo. Houve a procura pelo Renato. Não deu certo. Houve a procura pelo Silvinho. E se você parar para pensar, praticamente o um modelo de jogo do Thiago Nunes, Mancini, Renato, que publicamente o Corinthians informou que procurou, e do Silvinho, nenhum deles tem características que vão de encontro. Então nenhum deles tem um processo de jogo que a gente fala assim, ó, esse aqui gosta de mais jovens, que é um caso do Thiago, o Mancini gosta de jogadores mais cascudos no meio-campo, para poder ganhar o meio-campo. E tem uma equipe que se projeta ao ataque. Silvinho tem as linhas de quatro. Mas o Renato é o cara que gosta, jogador experiente. Então talvez o Renato se daria melhor com o Juliano, o Renato Augusto. Jogadores mais experientes como Cássio, Fagner, Gil. Então não tem um padrão. Não tem uma linha que eu falo assim. Corinthians queria isso aqui. Não conseguiu. Foi descendo para outras escalas, outros níveis técnicos. Para procurar um técnico nesse perfil. Por exemplo, o Fortaleza procurou o Vojvoda. Existe uma proximidade do Vojvoda com o trabalho que o Rogério já fez num período, com o que outros técnicos fizeram, com o que o Fortaleza tem para agregar. Então, acho que existem equipes que tentam. Tem equipes que, além de não tentar, o principal objetivo é burlar a lei. Então, o objetivo não é fazer com que o meu time melhore, é fazer com que o meu time possa fazer o que a gente já fazia antes, só que agora também se mantendo na lei. Eu acho que tem equipe que simplesmente está um pouco se importando com a tática.
É porque, sabe, tem uma outra questão também, viu, Rafael? Porque hoje, todos os clubes hoje, eles pensam o seguinte, tá? Ah, eu tenho que deixar o meu torcedor contente. Se o meu torcedor ficar contente, eu vou contratar o Mourinho, entendeu? Então, hoje a nossa gestão hoje no futebol, não vou generalizar, tá? A gente não pode generalizar. Mas hoje a nossa gestão hoje no futebol hoje ela é muito falha nas escolhas, sabe? Porque a gente tem visto, né? Que nem você mesmo comentou, o Corinthians, né? E outros clubes, né? Que a gente está vendo, né? O que que está acontecendo? Então, eu acho que a forma de se fazer gestão hoje, sabe, atrapalha um pouco também, sabe, Rafael?
Sim, exatamente. Porque muitos falam sobre tática pela tática, mas a tática só pode ser pensada se tiver muitas coisas acontecendo antes. Por exemplo, eu vou citar um exemplo meu, aí você consegue citar um exemplo seu que fica mais claro. Você tem um modelo tático que você precisa de pontas que têm velocidade e um centroavante de mobilidade. Você desenhou o seu processo para ter esse formato. Obviamente, você tem que chegar na equipe e tem que entender o elenco e falar assim: ó, isso aqui eu vou abrir um pouco de mão, porque eu não tenho dois de velocidade, eu só tenho um. Então, esse outro de velocidade, eu vou colocar um lateral que avança mais. Você vai criando elementos. Isso aí é o papel do técnico. O técnico não pode chegar querendo pedir tudo. Ele tem que chegar, pedir uma coisa ou outra e vai tentando criar uma adaptação do jogo dele para o perfil da equipe. Só que também não dá muito certo quando a equipe tem um elenco e simplesmente tem interferências. Voltando ao primeiro assunto nosso: interferência do dirigente, interferência do empresário, interferência do. Então, dentro disso, como que você, nas equipes que você trabalhou, em relação à filosofia? Muitos técnicos têm algumas coisas internas, eu respeito se algum técnico alguma vez vir conversar com a gente e não quiser entrar nesse assunto, mas como que um técnico, um auxiliar, lê a questão de ter o seu próprio modelo de jogo e chegar em uma equipe e ter que criar adaptação, às vezes sem uma qualidade de campo? O Toninho Cecílio citou aqui no Vitória, ele tinha treino no Barradão com metade do campo encharcado. Citou que ele tinha muitos jogadores que não conseguiam treinar, que tinha a questão de se machucar no treino, aí depois treinava o máximo possível na parte de bicicleta, treinamento específico para recuperar e conseguir jogar. Como você identifica essa questão do técnico? Ele encontra o padrão de jogo, depois dele encontrar o padrão de jogo, que já é muito complicado, e fazer com que a sua equipe receba com o seu material um trabalho que seja fácil entendimento para todo mundo e tenha adaptação para que todo mundo consiga ser inserido. Sei que é um pouco complexa a pergunta, mas sobre a questão do técnico que tem a visão de trabalho dele e ele consegue executar com o material que ele tem.
Eu vou assim colocar, Rafael, aquilo que da forma que eu trabalho, tá? Por exemplo, eu quando eu chego num clube, né? Você vai montar, fazer a montagem do seu elenco, por exemplo, tá? Você lógico, vai dentro da tua ideia, dentro do teu modelo de jogo, você consegue trazer, né, de acordo com o mercado, né, você consegue trazer e montar. Quando você entra no meio do campeonato, por exemplo, no meio do processo, você, logicamente, você não pode fazer, a princípio, você não pode fazer terra arrasada. Eu digo que terra arrasada, né? Chega lá, ó, eu não quero esse, eu não quero aquele, tem menos, sem antes conhecer a qualidade e característica individual de cada jogador. Tá, ponto. Isso aí, eu acredito que seja, né, a minha forma de pensar, né, de você começar a criar uma identidade quando você entra no meio do processo, não no início, tá, da montagem, mas no meio do processo, com o campeonato rolando, enfim. Você tem que fazer um estudo, né, do que está acontecendo, né, rápido, ter uma leitura rápida, e aí depois você vê as características individuais. E aí, a partir disso, você vai criar o teu modelo, as tuas ideias de jogo, o teu sistema tático que mais encaixa de acordo com a característica individual. E aí você vai no passo a passo. Aí você coloca alguns comportamentos que você gosta que a tua equipe tenha em momentos do jogo. Enfim, esse é um trabalho que se tem. De forma rápida, né? Porque hoje você tem que criar isso quando você entra no meio do processo, você tem que criar isso de uma forma muito rápida, ter essa leitura muito rápida e analisar tudo que está acontecendo em volta. A partir disso, aí você vai colocando a tua forma, sabe, com os treinamentos, com a sua forma também de se dialogar com os jogadores, se comunicar com os teus jogadores, se comunicar também com todos que estão à sua volta. Você ouvindo, às vezes, opinião também de pessoas, mas aí quem decide é você, isso também você tem que deixar muito bem claro, né? Então, Rafael, eu penso assim, ó, as dificuldades, né, elas sempre estão na parte, não da parte de se fazer o treino, de se ter o método de treino. A dificuldade hoje que eu enxergo muito é no que se tem em volta do treino. Como assim? Como você mesmo citou, né? Às vezes tem problemas administrativos, né? Como até o Toninho citou, né? Que você tinha dificuldade de ter campos de treinamento, não tem um centro de treinamento, então como é que você vai, né? Como é que você vai treinar, né? Então, isso aí é uma situação externa, né? Do ambiente externo, né? Que se vai criar uma dificuldade para você fazer o seu trabalho, né? E isso, logicamente, vai influenciar também, né? Na característica do teu trabalho, daquilo que você pensa futebol. Então, eu penso assim, Rafael, o futebol ele é basicamente feito pelos os jogadores. Quando a gente tem um entendimento que o produto final é o jogo e o resultado, aí os outros processos eles começam a convergir, né, a estarem juntos, né, com esse mesmo tipo de pensamento. Porque o carro-chefe, né? O carro-chefe são os jogadores. É por isso que tem aquele livro, né, do espanhol, né? A bola não entra por acaso. Então, partindo desse raciocínio, né, o ambiente externo ele influencia, né, no resultado final. Ele influencia, sim. E aí você tem como treinador, você tem que saber fazer essa gestão. Fazer essa interligação, né? E também como auxiliar técnico também, você também tem que criar essa possibilidade para que o treinador trabalhe de uma forma tranquila, você blinde ele de problemas, né? Para que ele possa fazer o trabalho dele da melhor forma possível.
Eu sei que é difícil, mas você poderia citar algum exemplo de algum jogador que, quando a comissão chegou no clube, queria analisar? E dentro desse processo de análise, como que a gente consegue perceber se o jogador consegue ou não consegue entregar aquilo que a gente precisa? Porque a gente beira muito o subjetivo. Mesmo eu que já trabalho na área como técnico, eu trabalho na base de formação. Então, é uma realidade diferente. Eu consigo pegar um atleta e, durante um ano, eu preparo ele e faço ele jogar maneira que eu quero, porque é mais fácil. Ele está no processo ótimo, no momento ótimo, então a gente consegue trabalhar. Como que um auxiliar ou um técnico consegue identificar a característica de um jogador de uma equipe que não tem um suporte financeiro tão grande? Porque quando a gente chega no Corinthians da vida, o analista vai te entregar todos os dados, vai te entregar uma bíblia de tanto dado de cada jogador. Se você chega numa equipe que não tem um investimento tão pesado, como que é feito o dia a dia, o processo? Existe algum treino específico ou é feito mesmo no trabalho de coletivo? Como que o técnico e o auxiliar conseguem identificar esse padrão? Você tem algum treino, alguma situação específica que você faz? Porque fica muito subjetivo para a gente, porque a gente só vê o jogo. Quem trabalha no meio sabe que às vezes o treino é mais importante do que o jogo. Não que ele seja um leão de treino, mas que no treino ele te entrega tudo livre e no jogo você vai passando algumas situações específicas e você limita o jogador em alguns casos. Então, como que você pega essa questão da leitura do jogador para entender o que ele pode e o que ele não pode entregar?
Uma das coisas, você falou do, né, do da leitura antes, né? Uma das coisas assim que eu faço e eu vi também o Toninho, o Cecílio também fazer também. Você antes de chegar no clube, quando está em um processo, tá, Rafael? Tá quando o campeonato está rolando, o treinador demitido e você vai no lugar do treinador, tá? Antes de você chegar no clube, cara, você já tem que ter o mapeamento das características individuais de todos, porque hoje imagem você consegue tirar hoje de tudo quanto é jeito. Você vai, por exemplo, vou citar uma coisa para você agora bem prática, tá? Você vai no site OGol, você vê, por exemplo, onde o jogador passou, tá? E você vai ver todos os clubes em todos os anos onde ele passou. E aí você vai, às vezes você vai ter um colega ou você vai ter, por exemplo, acesso, às vezes, por exemplo, até analista de desempenho, se tem alguma imagem desse jogador. Entendeu? Então você já vai já com uma ideia da característica individual do jogador. E aí você já vai já, sabe? Já vai montando assim na tua cabeça de acordo com aquilo que você quer que a tua equipe jogue dentro da tua ideia de jogo. dentro do teu modelo de jogo, e aí você vai encaixar as peças e criar os sistemas táticos, né, os comportamentos, enfim. Treinamentos, tá? Eu, quando eu chego, por exemplo, num clube, tá? Primeira coisa que eu faço é um tipo de treinamento onde eu consigo enxergar o macro. Como é que eu posso dizer isso? Eu tenho que enxergar, eu tenho que ver todos. Então, eu tenho um tipo de treinamento que eu faço, que é um campo, né? É um campo todo, né? Posso dividir em três equipes, tá? E falo, olha, pessoal, eu quero esse tipo de comportamento agora. Eu quero, por exemplo, vamos supor, reação após a perda. Eu quero, por exemplo, que tenha a cobertura defensiva, a cobertura ofensiva, né? Porque hoje você sabe o que é cobertura ofensiva, né? Eu quero que a equipe feche o setor, e aí você vai vendo qual é a qualidade de entendimento de jogo que aquela equipe tem. E aí você observa individual também. Leva-se tempo? Leva-se até um tempo, dois dias, vai? Então, são essas características assim, individuais, você enxerga em treinamentos macros, quando você amplia, né, o teu campo de jogo, né, o teu campo de treino, né? E aí, quando você chega, você já tem, depois das informações que você tirou de todos previamente, você vai se ele está realmente dentro daquilo que você viu nas imagens, né? Mas também tem um aspecto também, um aspecto emocional, porque a gente sabe que toda troca de técnico, o jogador, ele quer mostrar a qualidade dele, ele quer jogar, qualquer jogador quer jogar, né? Então também já entra um outro aspecto, né? Que é o aspecto mesmo, né? Sabe, da reação, sabe? Porque você precisa hoje ter jogadores reativos, que reagem, né? Então, tudo isso você observa nesse tipo de treinamento quando você chega no local, quando você vai ver o que que você tem de potencial humano, né? Na verdade, né? O que que você tem de potencial de qualidade técnica ali dentro da tua equipe. E a partir daí, você vai construindo seus treinos, você vai melhorando, né? De acordo com as características individuais. Então é isso, Rafael.
Tem coisa que eu respondi bastante, é essa questão do diálogo, de ter a network para poder conversar, ter pessoas próximas é muito importante. E falando sobre essa questão da própria análise mesmo, de conversar com outras pessoas, colegas, a gente citou a questão das comissões que a gente vai tendo com o departamento de fisiologia, departamento clínico em relação à psicologia, coisas do tipo. E a gente também não pode abrir mão do departamento externo ao clube, que são os colegas. São os amigos, são as pessoas que vão estar passando para a gente uma informação que complemente algo. Obviamente que a gente não vai ter um analista amigo que vai estar passando toda a informação da equipe dele. Ele vai te ajudar em relação a indicar um jogador, falar uma situação que pode te ajudar. E querendo ou não, eu acho que o futebol ele não é unido. Isso é um fato, praticamente nenhum esporte é, mas o futebol, por ter a questão econômica muito maior, não é unido. Mas eu acho que essa base dos analistas, de alguns setores mais comuns, como eu posso dizer assim, em relação ao futebol, de não ter um super salário, coisa do tipo, ele consegue se manter ainda unido. Como que você consegue enxergar essa questão das conversas entre as equipes, conversas entre os clubes e principalmente entre os técnicos, tanto nos congressos, nos cursos da CBF, coisas do tipo? Como você enxerga essa questão de, que eu até imagino, de inteligência? Na Europa a gente vê isso muito mais fácil. Técnicos que debatem futebol abertamente, tem inúmeros casos do Guardiola mostrando na prancheta o seu sistema tático, sua variação depois de uma partida. Como que você enxerga esse processo do técnico, ou auxiliar técnico, conseguir transpassar a sua visão de futebol e, ao mesmo tempo, de maneira interna, com alguns colegas, está nutrindo o futebol de característica para poder fazer com que a equipe, mesmo que seja adversário no futuro, mas tenha uma característica de ter uma informação do jogador, ter uma característica de, poxa, eu preciso contratar um jogador dessa característica, a gente já não tem dinheiro, a gente já não tem tanta informação, mas aí vem um companheiro, passa informação, auxilia, ou às vezes até mesmo indica um jogador. Como que você enxerga essa questão do diálogo de dentro do clube para fora, tanto para o torcedor, passando uma informação, quanto para outros colegas de profissão?
Rafael, assim, ó, eu tenho por mim, né, que eu, você já deve ter visto, você me acompanha, né, eu não tenho medo de passar aquilo que eu penso do futebol, né, por quê? Nós estamos sofrendo hoje por essa, pelo jogador, pelo jogador não, pelos treinadores não terem como é que se diz, produzir, né, bibliografia, né, colocar, né, o seu método, mostrar o teu método de trabalho, mostrar os teus treinamentos, né, por aquela questão assim de antigamente pensar, ah, não quero mostrar aquilo que eu sei, porque senão o cara vai querer me copiar, tal. Cara, isso aí hoje em dia eu vou colocar assim, tá? Para mim é uma imbecilidade fazer isso, sabe? Porque o jogo, meu amigo, o jogo acontece em inúmeras coisas, né, de imprevisíveis, tá? Que, meu, a forma de treinar, tá? Você vai jogar, mas às vezes acontece certas coisas no jogo que a gente nem, pô, imaginava, entendeu? Então, que muda completamente a forma, o momento do jogo, né? Então, essa questão, assim, de se passarem informações, né, para outros clubes, para outros colegas de trabalho, eu não vejo problema nenhum passar uma informação para um treinador que está montando, por exemplo, a equipe dele, que está chegando num clube, e a gente consegue, né, direcionar, ó, esse cara vai por esse lado, né, se comunica com esse por esse lado, enfim, direcionar o colega, né? Eu não, assim, eu não, eu faço isso, as pessoas assim com quem eu converso também me fizeram isso, também me fazem isso também. Eu, assim, eu acredito assim que melhorou muito, sabe, o Rafael, melhorou muito essa questão, até pela, sabe, pelo entendimento de todos que para a gente engrandecer trabalho, né, não depende só de você chegar lá dar treino, sabe? Depende de várias coisas. Você tem que ser, hoje tem que ser um bom líder, você tem que ser um bom gestor de pessoas, você tem que ser um bom comunicador, sabe? Você tem que ter inteligência emocional para poder absorver todas as pressões que tem do lado externo do futebol, enfim. Mas eu acredito assim que nós já melhoramos muito, sabe? Nós melhoramos muito na criação de conteúdos para treinamentos de futebol. E foi uma falha que outras gerações não fizeram isso, né? De produzir conteúdos, né? E eu faço de uma maneira bem tranquila, né, o que eu penso de futebol, e eu passo, né, o que eu penso de futebol, né? E como eu sempre falo, Rafael, eu sou o dono da minha verdade, eu não sou o dono da verdade, sabe? Eu sou o dono da minha verdade, eu tenho as minhas experiências, né, e aí eu tento passar de uma forma bem tranquila, bem, sabe, bem didática também, né, para que as pessoas possam entender um pouco mais, né?
E dentro disso eu penso o seguinte, muita gente fala assim, ah, o técnico não tem que ficar passando informação, não tem que ficar passando certas opções ou até mesmo prioridades. Eu penso assim, se o técnico, adversário, ele não tem a capacidade tática de entender a minha saída de bola, não vai ser eu passando para ele que ele vai conseguir decifrar a minha equipe. Se ele não tem a capacidade tática de entender a minha saída de bola, eu posso entrar na mão dele, o meu treino, conversando com os alunos, conversando com os atletas, que ele não vai entender. Então a gente tem que partir do pressuposto que o adversário já sabe praticamente tudo. Se o adversário não sabe, são pequenos ajustes, que são diários, semanais, mensais. Dentro disso, o técnico não vai ter um desprestígio ou um medo ou qualquer coisa do tipo de estar passando uma visão de jogo. Por exemplo, o Julian Nagelsmann, desde o Hoffenheim, Se você for pegar para pensar todo mundo que fez qualquer curso mínimo de análise, viu pelo menos uma vez falarem sobre a equipe do Hoffenheim dele, depois do Leipzig, agora do Bayern. Então, o modelo de jogo dele, a gente conhece há muito tempo. Isso quer dizer que a gente vai mapear e vai ganhar dele? Não, nunca. Significa que a gente consegue ler o jogo dele e falar assim, poxa, isso aqui que eu estava na dúvida, talvez seja aquela outra visão que eu vi num curso, que eu vi num PDF. Eu sinto falta disso, eu sinto falta dos técnicos chegarem e passarem isso. Um técnico que poderia ter feito isso e não fez foi o Silvinho. Silvinho está no Corinthians, ele chegou e falando muito sobre a linha de quatro, conversando e tudo mais. Para quem não entende de futebol, fala assim, poxa, ele falou um monte de coisa interessante. Ele falou da linha de quatro, depois ele falou que tem outra linha de quatro. Tipo, ele foi falando, falando, ele falou 2 quilos e serviu meia grama. Porque ele não conseguiu passar conta do tático. Eu sinto falta disso. Sinto falta do técnico que o partido orienta, conversa. Pode falar.
Viu, Rafael? E ainda, né, ajudando no teu raciocínio, né? Uma vez eu vi um vídeo, você deve ter visto também, o Mourinho, ele foi muito feliz. Hoje, para você criar um treinamento, você vai no YouTube, você vai lá, cara, você pega inúmeros tipos de treinamentos. Mas, se você não tiver a visão do porquê daquilo, cara, você vai fazer uma salada de treino, tá? O jogador não vai entender nada do porquê do treino, entendeu, cara? E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir evoluir. Então você tem que ter uma visão, a visão sistêmica, que hoje é muito utilizada essas palavras, assim, você tem que ter uma visão sistêmica de que você primeiro tem que se entender. Olha só isso que eu estou te dizendo, Rafael. Isso daí eu vou te dizer, hein, cara. Essa informação que eu vou te passar vale R$1 milhão, hein? Você primeiro tem que se entender. Por que que eu quero te dizer isso? Você tem que saber aquilo que você quer. Você tem que saber o porquê que você está fazendo aquele treino. Esse porquê, ele tá te ajudando a criar o seu modelo de jogo? Ele está te ajudando a criar um comportamento no seu jogador de acordo com o modelo de jogo que você está querendo? Se o cara que é treinador de qualquer esporte, ele não tiver esse entendimento, Rafael, ele pode criar inúmeros treinos. Você pode passar informação de inúmeros treinos para qualquer um. Se ele não tiver esse entendimento dele mesmo, daquilo que ele quer, nada disso vai valer. Você entendeu?
Sim, é muito claro isso tudo. E até acrescentando rápido essa questão do entender a si mesmo, se você for perguntar hoje para mim o treino que eu vou dar hoje de noite, possivelmente eu não conseguiria te responder do começo ao fim. Porque não tem um processo bem definido. É fácil eu chegar e falar assim, ah, eu tenho a primeira parte, aí vai para a segunda parte, aí tem a terceira. Muito vago, eu não sei como é que vai estar. Eu não sei como é que vai estar o espírito, não sei como é que eles vão estar psicologicamente, essa questão do frio, calor. Eu até faço a transição para o profissional. Poxa, eu não sei como é que vai estar. Às vezes uma equipe perde um clássico e chega no outro dia acabado. Ou às vezes chega tranquilo. São processos. Às vezes tem que chegar no dia e olhar no olho de uns 2, 3 e falar assim, poxa, hoje eu vou ter que diminuir um pouco a carga física porque os caras estão acabados. Ou hoje os caras tá ligado, tá bem hoje. Então eu vou aumentar um pouco mais o físico. O treino que ia durar 40 minutos vai durar 30, mas vai ter uma intensidade maior. Eu acho que isso é interessante. Você tem que se conhecer e também conhecer os seus atletas que você está no dia a dia.
Aí a gente entra na dimensão emocional. Entendeu? Hoje a dimensão emocional é que determina a vitória e a derrota, Rafael. Sabe? Então, é esse feeling, cara. Essa tua intuição, sabe, que vai determinar sucesso na tua equipe, entendeu? E uma outra forma também que eu penso também é o seguinte, tá? Essa gestão que você tá falando que você faz no teu grupo, cara, eu, como treinador, eu acredito que seja mais importante, tá? Do que... vou falar uma besteira para você, tá? Às vezes até mais importante do que você aplicar o treinamento. Porque o treinamento, qualquer um aplica. Como eu te falei, o cara vai lá no YouTube, ele pega um monte de treinamento, tipo de treino, e vai lá e constrói o treino dele. Cara, mas aí, como é que ele lidera? Como é que ele se comunica? Por isso que eu falo, cara, treinador de futebol, todo mundo quer ser. Todo mundo acha que é treinador de futebol. Mas ele não tem noção. Às vezes tem alguns que não têm noção o que é ser um treinador de futebol. Sabe? Quais são os pontos que você vai ter que ter entendimento para se ter vitória ou derrota, sucesso ou fracasso. Sabe? Então é muito complexo, sabe, a profissão de treinador de futebol, sabe?
Sim, porque muita gente, até vejo muita pessoa no Twitter, que é uma das coisas que mais me preocupa é a leitura de analistas rasos, que simplesmente imaginam que o craque vai pegar todas as bolas e vai dar um passe de ruptura de 30 metros e vai sair na cara do gol, o atacante vai ir por um contra um, vai fintar para o lado direito, vai conduzir para o esquerdo, vai finalizar. Uma leitura muito rasa, porque se você for ver no dia a dia, você vai perceber que geralmente os seus craques, os principais jogadores, às vezes estão no dia que não estão acertando nada. Às vezes você tem que ter um entendimento de conseguir fazer com que a equipe funcione, mesmo com ele sem render tanto, mas que ao invés dele ser o cara que vai pegar todas as bolas e vai partir para um contra um, ele vai pegar a bola, vai movimentar, vai se deslocar, abre esse espaço para um outro jogador. Aproveitar, viu? Mas ele tá no momento de decisão, nos minutos finais, entra no segundo tempo, ou entra no começo do tempo mesmo. Essa leitura que o técnico tem, às vezes, eu acho que o torcedor tem mais do que o analista. Isso eu não tenho medo de falar. Eu acho que às vezes o torcedor comum que acompanha e vive o time tem mais conhecimento do que um analista que se dispõe em cima de conceitos, se dispõe em cima de análises geralmente frias sobre um jogador. Então, dentro disso, como que você vê essa questão das suas experiências, de algum caso, de algum grande jogador que você via que não estava conseguindo entregar, mas não porque ele era um vagabundo, bebum, não, é porque às vezes não entrega. Às vezes ele não tá bem, às vezes não tá no dia do cara, às vezes tá com problema familiar, tem muitas coisas. Você poderia passar alguma vivência do seu
Minha.
processo sobre algum jogador desse nível? Não precisa nem citar o nome ou a equipe, mas.
Não, eu vou citar o nome assim, porque o Dodô é um cara nota 10, entendeu, cara? É um cara que. Mas eu vou falar pro lado positivo, entendeu, cara? O Dodô, eu trabalhei com ele na Portuguesa. Eu era auxiliar do profissional, né? Estou te falando de 2010. O Dodô, cara, era impressionante. Era aquele cara assim que no treinamento, sabe, ele sabe, parecia ser, sabe, né? Tinha um compromisso profissional dele, assim, sabe? Cara, mas quando chegava no jogo, cara, ele se transformava. Entendeu? E era aquele jogador assim que você podia esperar a qualquer momento uma jogada de craque dele, como a gente viu na carreira dele. A gente viu ele no São Paulo, ele no Fluminense, enfim, em várias equipes. Então, cara, o Dodô foi assim um jogador surpreendente, assim, sabe? Dentro da minha visão dessa questão que você estava colocando, assim, sabe? Porque você estava falando do analista. O analista, ele enxerga o número, né? Ele enxerga a estatística. Ele tem uma visão mais fria, né? Não condeno isso, tá? Eu até gosto até, sabe, um pouco, sabe, Rafael? Mas às vezes a gente tem que enxergar que o atleta de futebol, ele é humano, cara. Você tem que ter uma visão humanista, né? Do processo todo, né, do entendimento dele, né? Então, assim, a gente não pode achar que assistindo o filme Moneyball, você deve ter assistido esse filme, a gente vai achar que vai achar a solução para o futebol brasileiro. Não, não é, cara. O futebol, ele é muito além, sabe, daquilo que a gente enxerga de números, enfim. Mas, né, cada um tem a sua visão também, né, Rafael, né? Mas eu respeito também, sabe, a visão de cada um.
Eu também respeito, só que a questão que fica comigo é tipo assim, é a questão de pensar, poxa, a pessoa tem o conteúdo, a pessoa tem a análise, por que que será que a pessoa vive vidrada em certos conceitos? Eu acho que às vezes quem sabe tudo, não sabe nada. Parece que o cara tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, e na hora do cara fazer o mais simples, ele não sabe.
É
E aí,
verdade.
Aí vem a questão do teórico e prático. O cara que é completo é o cara que consegue brincar no teórico e brincar no prático. Não é aquele
Sim.
cara que vive só o prático, aquele jogador
Ah,
boleirão
perfeito.
pronto. Tem
Ah,
tudo de
perfeito.
campo, ele conhece tudo, ele olha no olho do jogador e sabe o que ele comeu. Mas aí na hora dele falar assim, ó, faz aquela movimentação, ele vai vir tão despreparado teoricamente, ele não vai conseguir municiar o atleta dele. E ao mesmo tempo aquele cara que sentou no banco da faculdade e foi o primeiro do começo ao fim, talvez ele chegue na faculdade e fale assim, ó, eu preciso que você faça essa movimentação assim. Só que ele não consegue olhar pro jogador e falar assim, cara, o cara não tá conseguindo fazer nada, hoje não dá. Não dá. Vem com aquele espírito perfeito, ó, de todo jogador consegue fazer tudo. Não, não é assim. Às vezes tem um jogador que vai conseguir dar um passe de 2 metros, ele não vai conseguir. Mas...
Ele não como não de uma forma engessada, sabe? Você tem que, né, fazer com que ele o melhor dele, né? Atinja alta performance, sabe? Mas a questão assim do treinamento de futebol, né? Ele, lógico, ele ajuda, mas existem outras formas assim de você criar um aspecto competitivo no jogador, sabe? Penso eu.
Exatamente, eu acho que é uma visão muito completa. A gente vivencia o dia a dia, a gente senta para aprender, a gente vê pessoas, a gente pega, por exemplo, no meu caso, eu sou um técnico que participa de um processo do projeto do MW há bastante tempo, então eu aprendo muito. Tanto com pessoas assim como você, que são da prática, que são teoria e prática de forma simultânea, como pessoas que são simplesmente alguns cursos com a gente, ou até mesmo ex-jogadores que vêm na entrevista, vêm conversar, é um processo de aprendizagem muito grande. E dentro disso, eu já vou seguindo para agora para nossa parte final, e queria que você deixasse os recados finais de como você enxergou nessa conversa, deixar suas redes sociais, está falando com o pessoal onde que a gente consegue te encontrar,
Legal.
como que você imaginando o futebol daqui para frente, tanto em nível olímpico como a nível nacional. Microfone aberto, Rodrigo.
Legal. Foi assim, assim, essa nossa conversa, ela é muito pertinente pro crescimento assim de todos, assim, sabe? Porque quando você tem um espaço aberto para colocar as suas ideias, os seus pensamentos, né? Isso vai convergir, isso aí vai nos trazer os frutos lá na frente, né? Primeiro eu quero agradecer você, né? O espaço também da MW Futebol, né? Em teu nome. E o que que eu penso agora, o que que vai acontecer futuramente para o futebol, né?